Olá, boa tarde. O presidente do Parlamento Açoriano disse hoje que a região ambiciona um aprofundamento da autonomia e defendeu a revisão urgente do regime financeiro entre o Estado e as regiões autónomas, independentemente de instabilidades em outras geografias. Luís Garcia afirmou na sessão solene de boas-vindas ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, que a autonomia consagrada na Constituição de 1976 foi e continua a ser uma das conquistas mais significativas do Portugal democrático.
Prestes a assinalar 50 anos, é fundamental reconhecermos que, embora tenha sido um marco de progresso, o regime autonómico precisa de ser periodicamente reavaliado e aprofundado para garantir que continua a responder aos desafios e às necessidades atuais. Este é, portanto, um processo dinâmico e em constante progressão.
Segundo o responsável, passados 20 anos desde a última revisão constitucional, chegou o momento de uma nova avaliação e de novos avanços.
É tempo de, sem preconceitos e sem desconfianças, revisitar velhas aspirações autonómicas, reconfigurar o sistema político e de governo, reforçando o seu caráter parlamentar, de aprofundar competências e de clarificar conceitos, designadamente o já referido gestão partilhada do mar.
Na recepção a Aguiar Branco, que está de visita oficial à região a convite do líder do Parlamento açoriano, Luís Garcia afirmou ainda que o sucesso da autonomia exige uma relação contínua e solidária, materializada num regime financeiro adequado entre o Estado e a região.
Hoje é evidente que o atual modelo financeiro não reflete a verdadeira dimensão dos desafios que enfrentamos, sobretudo em áreas vitais, como a educação, a saúde e as acessibilidades, fortemente penalizadas pelas limitações da insularidade e do nosso isolamento geográfico.
Garcia pediu ao Presidente da Assembleia da República que leve no topo das aspirações mais imediatas da região a urgência da revisão do regime financeiro entre o Estado e as regiões autónomas, que deve mesmo avançar independentemente de instabilidades em outras geografias. Na sua intervenção realizada na Horta, no arranque do primeiro dia do plenário desta semana da Assembleia, o líder do Parlamento açoriano lembrou que a posição geoestratégica inegável dos Açores também é evidente pela base das lajes, assumindo que num tempo em que a conjuntura geopolítica é cada vez mais incerta, esta base continua a desempenhar um papel crucial na Aliança Atlântica. Por seu turno, o Presidente da Assembleia da República alertou que os políticos não devem perder tempo com jogos partidários perante a fragmentação do Parlamento, defendendo que a ausência de uma maioria absoluta não significa a não governar.
Quando a fragmentação cresce, quando a incerteza aumenta à nossa volta, não se deve perder tempo com jogos partidários. É preciso que os agentes políticos trabalhem juntos com sentido de responsabilidade.
Aguiar Branco reconheceu que a fragmentação do Parlamento e a crescente dificuldade de formar maiorias absolutas é um desafio à democracia, mas salientou que tal não significa não governar, exemplificando com a situação política nacional e açoriana.
Ambos os Parlamentos têm mostrado que a ausência de uma maioria absoluta não tem de significar necessariamente um cenário de ingovernabilidade. Ambos temos mostrado que um Parlamento fragmentado não tem de ser necessariamente um Parlamento crispado. Em diversos assuntos importantes para a vida dos cidadãos, as duas Assembleias conseguiram produzir consensos.
Aguiar Branco justificou com o consenso entre os dois maiores partidos no arquipélago para a eleição da nova Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores e com a aprovação do Orçamento do Estado para 2025, que disse ser a expressão maior de maturidade política dos partidos fundadores da democracia. Durante a visita aos Açores, o Presidente da Assembleia da República vai também acompanhar a assinatura do Memorando de Entendimento do Programa Blue Açores e visitar o Instituto de Ciências do mar Oceanos e o Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos. Guiar Branco seguirá amanhã para a Ilha de São Miguel, onde será recebido pelo Presidente do Governo Regional. O Parlamento dos Açores reúne-se então hoje na Horta, com uma agenda marcada por um debate de urgência sobre as decisões tomadas pelo Governo Regional após o incêndio no Hospital de Ponta Delgada. No debate proposto pelo Chega, será discutida a opção do Executivo, liderado por Bolieiro, de investir 30 milhões de euros num hospital modular de características provisórias para que pudesse ser retomada a atividade assistencial no H10. Os deputados do Chega querem saber se teria sido possível reabrir o hospital em agosto, como afirmou em audição parlamentar o ex-administrador do hospital, António Vasco Viveiros, nomeado e exonerado poucos meses depois pelo governo da coligação, por alegadas divergências quanto à gestão da unidade de saúde. Na sexta-feira, o líder do Chega Açores, José Pacheco, também exigiu a admissão da presidente do Conselho de Administração do Hospital, Paula Macedo, devido à polémica em torno das alegadas incompatibilidades em que está envolvida por também desempenhar funções no setor privado. O plenário desta semana ficará também marcado por uma interpelação da autoria do PS sobre os incumprimentos do Governo Regional no setor das pescas na região. A bancada do PS apresenta também um projeto de resolução para a atribuição de um apoio extraordinário aos agricultores açorianos para compensar os prejuízos decorrentes do mau tempo e das pragas que afetaram diversas culturas. Da agenda parlamentar desta semana faz ainda parte uma proposta do PAN para a criação de uma taxa turística regional, medida que já foi contestada pelo Governo Regional e pelos empresários açorianos. O PAN, juntamente com o PS, leva também a plenário um projeto de decreto regional para alterar o regime jurídico das inspeções de veículos, no sentido de isentar os motociclos das inspeções técnicas, como já acontece a nível nacional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores anunciou alterações ao mercado social de emprego que incluem a criação da medida Contratar Social, que vai atribuir apoios até 26 mil euros durante 4 anos às empresas que contratem desempregados vulneráveis. Em conferência de imprensa, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego anunciou uma reforma do principal instrumento de política pública para a inclusão laboral de desempregados com vulnerabilidades, o mercado social de emprego, mais de uma década desde a última revisão.
Foi criada a medida Contratar Social, através da qual as entidades empregadoras podem beneficiar de um apoio até cerca de 26 mil euros, correspondente a 28 meses da retribuição mínima mensal garantida na região durante 4 anos, quando contratem por tempo indeterminado os desempregados mais vulneráveis e em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho, ou seja, os diferentes grupos de desempregados destinatários do mercado social de emprego.
O Governo Regional vai também criar a medida de apoio à contratação de pessoas com deficiência e incapacidade.
Através da compensação financeira durante 6 anos dos custos salariais da empresa com o trabalhador contratado.
Com participação, vai variar entre os 90% dos custos salariais, no caso de incapacidade de grau igual ou superior a 90%, e os 40% dos custos salariais para incapacidade igual ou superior a 40%, inferior a 60%. O novo mercado social de emprego vai igualmente contemplar uma medida designada Incluir, destinada à aquisição de competências em contexto real de trabalho.
Os estágios podem ter uma duração de 24 meses, incluindo 2 descansos. Aos estagiários é atribuído uma bolsa mensal no valor correspondente a 100% da remissão mínima mensal garantida na região e subsídio de refeição, ficando os estagiários ainda abrangidos pelo regime de segurança social. Às entidades promotoras dos estágios, que são as intermediárias, é atribuído um apoio financeiro mensal correspondente a 23,75% da bolsa de estágio atribuída por estagiário pelo período de duração do estágio. Caso o estagiário seja contratado no mês seguinte ao termo do estágio, a entidade promotora recebe um apoio no montante equivalente a 50% do valor total do apoio atribuído durante o estágio.
Recorde-se que a 21 de outubro do ano passado, o Governo anunciou a intenção de reunir com os parceiros sociais para reformar este mercado social, de modo a tornar o sistema de apoios mais inclusivo e abrangente. A construção da primeira de três residências universitárias nos Açores arrancou ontem em Angra do Heroísmo, estando previsto que em março de 2026 a capacidade de alojamento seja reforçada em 270 lugares em Três Ilhas.
Nós temos no contexto da universidade cerca de 900 estudantes deslocados e, portanto, neste momento a nossa oferta de alojamento anda à volta dos um pouco menos de 400 lugares. Nós vamos acrescentar 270 a esses lugares, naturalmente que isto não supre todas as nossas necessidades, não é? Ou seja, há estudantes que ficam ainda de fora. Mas também é verdade que esses estudantes nós temos criado alternativas para estudantes.
Susana Mira Leal, reitora da Universidade dos Açores, falava à margem do lançamento da primeira pedra da construção da residência de Angra do Heroísmo. Esta terça será lançada também a primeira pedra da obra da residência da Horta e até ao final do mês deverá ser lançada a de Ponta Delgada. No total está previsto um reforço de 270 camas, 50 na Horta, 100 em Angra do Heroísmo e 120 em Ponta Delgada, nas três residências que terão de estar concluídas até março de 2026, para que a Academia possa aceder às verbas do PRR. A reitora acredita que a melhoria das condições de acolhimento de jovens deslocados dará um contributo para que mais alunos ingressem na universidade.
O nosso objetivo é, com estas residências universitárias, mas não só, é de facto criar condições para reforçar a nossa capacidade de atratividade dos estudantes, também aqui para o Polo de Angra.
Além das vagas em residências universitárias, a reitora lembrou que existem protocolos com entidades privadas para acolher estudantes bolseiros que ainda não esgotaram a sua capacidade. No campus de Angra, a Academia pretende abrir novos cursos de licenciatura e de formação técnico-profissional. Quer também, já a partir do próximo ano letivo ou do seguinte, dar de forma autónoma e na íntegra o curso de Medicina Veterinária, que atualmente é lecionado apenas nos primeiros 2 anos em Angra, sendo os seguintes lecionados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Questionada sobre a possibilidade de ser reaberta a licenciatura em gestão, que tinha elevada procura em Angra, Susana Mira Leal afastou para já esse cenário.
A nossa Escola Superior de Tecnologias e Administração criou um curso técnico superior profissional de 2 anos já, para funcionar a partir do próximo ano já aqui em Angra, precisamente na área da gestão e assessoria, que nós pensamos que corresponde aos anseios e às necessidades que podemos neste momento suprir neste polo.
Susana Mira Leal, reitora da Universidade dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores comprometeu-se esta segunda-feira a estudar a viabilidade de uma nova abordagem para as obrigações de serviço público marítimo nas ligações entre o continente e a região, atendendo a problemas no abastecimento. No final de uma reunião com a Câmara de Comércio e Indústria da Horta, Francisco César disse que esta é uma proposta que pretende trabalhar junto do Partido Socialista a nível nacional.
Uma das coisas que eu tenciono fazer, junto do Partido Socialista a nível nacional, é nós estudarmos totalmente ou mudarmos provavelmente este modelo de obrigações de serviço público que temos, digamos, de ligações do continente português às nossas 8 ilhas da região autónoma, porque são estas que estão incluídas, digamos, neste sistema. Se for preciso, introduzindo novas obrigações de serviço público e apoios, garantindo que não há qualquer tipo de cartelização, nem dificuldades. Nós neste momento assistimos pela região inteira dificuldades de abastecimento. Nós temos visto prateleiras de supermercados vazias.
O dirigente socialista considera que é preciso agir de uma forma descomplexada e tomar decisões. Um sismo de magnitude de 3.5 na escala de Richter foi sentido hoje na Ilha Graciosa, informou o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores. O evento ocorreu pelas 10 horas e 40 minutos e teve epicentro a cerca de 22 quilómetros a oeste da Vitória, daquela ilha. De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada. Machada, em Santa Cruz da Graciosa, Guadalupe, São Mateus e Luz, no concelho de Santa Cruz. O sismo foi então sentido com uma magnitude de 3.5 na escala de Richter.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As obras no Porto da Praia da Vitória e no Aeroporto das Lages, na Ilha Terceira, vão ser financiadas pelo Programa Europeu de Âmbito Nacional Sustentável 2030. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A revelação foi feita ontem pela Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, na Praia da Vitória. A Ministra revelou que para os Açores as verbas totalizam 378 milhões de euros, dos quais 321 milhões do Fundo de Coesão. O maior investimento será no Porto das Lajes das Flores, destruído em 2019 pelo furacão Lourenço, que contempla uma verba de 185 milhões de euros. No concelho da Praia da Vitória serão investidos cerca de 100 milhões de euros.
Também na área da sustentabilidade e da descarbonização, o Governo da República está a investir na região autónoma dos Açores. A senhora secretária regional já se referiu, mas no Programa Operacional Sustentável 2030, que é gerido, co-gerido pelo Sr. Ministro da Coesão, mas que está na responsabilidade do Ministério do Ambiente, vão ser financiados projetos muito importantes para a região dos Açores. Para os Açores, temos um valor total de 378 milhões.
A Ministra falava na sessão de apresentação do projeto de execução de reforço do subsistema de abastecimento de água na Praia da Vitória, que será financiado na totalidade pelo Fundo Ambiental.
O projeto que hoje é apresentado consiste num exemplo deste nosso desígnio. Em 2024, através do Fundo Ambiental, o Governo da República deu luz verde ao financiamento integral do nosso subsistema de abastecimento de água, a Praia da Vitória, a Água Alva, no valor global de 5.3 milhões de euros a ser realizado até fim de 26. O Conselho da Praia da Vitória há vários anos vinha tentando resolver este problema para aumentar a qualidade e a segurança da água captada e para abastecer cerca de 10 mil pessoas. Impunha-se encontrar uma solução definitiva para esta questão e por isso, trabalhando em conjunto, conseguimos fazer e anunciar aqui hoje.
Maria da Graça Carvalho alertou, no entanto, que estes investimentos têm de ser executados com muita rapidez e concluídos até ao final de 2028. As execuções têm de ser anuais, sob pena de Portugal perder acesso ao financiamento europeu.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Sensibilizar os cidadãos, em especial o público mais jovem, sobre as potencialidades e riscos da internet são alguns dos objetivos do Dia da Internet Mais Segura, que se assinala hoje. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A Atlântida foi à Escola Básica Integrada de Água de Pau, no Conselho da Lagoa, na Ilha de São Miguel, saber junto dos alunos do terceiro ano das turmas A, B e C o que aprenderam no âmbito dos temas abordados no projeto Estratégia de Educação para a Cidadania na área da Cidadania e Desenvolvimento. Quais as vantagens da internet?
A internet pode ser boa para aprender, pesquisar notícias e acontecimentos do passado e do futuro. Tu podes encontrar amigos na internet, podes conhecer amigos e também, se estiveres muito doente, podes comprar remédios por ali.
A internet pode ser boa por a gente ficar informado sobre a nossa localidade.
A internet pode ser boa porque podemos falar com familiares que estão longe.
A internet pode ser boa porque as crianças ficam bastante entretidas em jogos e vídeos.
A minha mãe comprava produtos de limpeza online. Por isso é que a internet serve para vender bens ou serviços.
No Covid nós tivemos que ter aulas online com professores e com pessoas.
Explicam ainda como se deve proceder caso sejamos vítimas de cyberbullying.
Bem, o que eu faria era que eu parasse de usar muito a internet. Assim eu parava de ser vítima de bullying.
O que eu fazia se eu fosse vítima de bullying? Eu não usava mais o telemóvel para não ficar mais triste e não sofrer bullying.
Se fores vítima de cyberbullying, avisa aos teus pais e diz para ligarem à polícia.
Qualquer pessoa pode ser vítima de cyberbullying em qualquer lugar do planeta. Só precisas ter alguma rede social.
Se eu estiver a ser vítima de cyberbullying, eu aviso os meus pais e paro de ver telemóvel.
Sobre os cuidados a ter com a internet, os estudantes dão alguns conselhos.
Quando estiveres a usar a internet, deves ter cuidado para não partilhar as coisas pessoais, nem senhas, nem dados pessoais.
Antes de aceitar o que aparece para entrar no jogo, leio tudo.
Quando eu vou para a internet, eu vejo vídeos adequados para a minha idade.
Podem transmitir notícias falsas e as pessoas ficarem tristes.
Podem transmitir comportamentos muito agressivos.
Não coloco as minhas fotos e não dou os dados pessoais às pessoas e não se deve falar com as pessoas.
Juntos por uma internet melhor é o tema do Dia da Internet Mais Segura, tendo como finalidade celebrar o poder positivo da mesma.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.